Muito bom dia, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à nossa reunião. Agradecia que criássemos condições para iniciar a reunião. Vamos fazer, portanto, a ordem de trabalho já foi distribuída. Temos o primeiro ponto da aprovação das atas. A seguir à aprovação das atas, queria propor à Comissão que víssemos, em primeiro lugar, o ponto número 4, a solicitação do Grupo Parlamentar do PCP, que fosse discutido em primeiro lugar devido a um problema de compatibilidades de horários da Sra. Deputada Carla Cruz. Não tem nada a opor, a mesa não tem nada a opor, portanto, se for consensual, faremos este debate a seguir à aprovação das atas. Depois temos todos os outros pontos que seguirão a ordem que está indicada na ordem de trabalhos. Portanto, se estiverem de acordo, vamos dar início então à reunião. Em primeiro lugar, aprovação das atas número 105 e 106. Se os senhores deputados queiram pronunciar sobre as atas, façam favor. Não havendo nenhuma questão, passamos à votação. Se não houver impedimento, votaremos as duas em conjunto. Os senhores deputados que estão contra as atas 105 e 106, levantam o braço, por favor. Que se abstêm. Foram aprovadas por unanimidade ambas. Atas número 105 e 106. Passamos agora então ao ponto número 4, que passa a primeiro. Projeto de resolução 1058/13 da terceira sessão de iniciativa do PCP, intervenção urgente no Rio Torto e Ribeira de Panoias. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e desde já agradeço à Comissão a abertura para podermos fazer já a discussão. Como o Sr. Presidente disse, tenho de facto um comprometimento de agenda e que não posso adiar. E, portanto, o que o PCP aqui traz é um problema que, de facto, há muitos anos a população que vive na freguesia de Panoias, em Braga, vive e que se prende com elevados níveis de poluição, de insalubridade e resíduos que são depositados no Rio Torto e na Ribeira de Panoias. Aliás, o relatório, se dúvidas houvesse quanto a este estado e o impacto que tem na vida das pessoas, é ler o relatório da Unidade de Saúde Pública de 2013, em que, e cito, conclui: a situação verificada constitui um risco significativo para o ambiente e para os habitantes das zonas circundantes, considerando a população de mosquitos existentes, bem como a possibilidade de contaminação de águas subterrâneas. Há longos anos que o PCP tem vindo a intervir sobre esta matéria, questionando sucessivos governos sobre a necessidade de valorização e requalificação do Rio Torto e da Ribeira de Panoias, e tem havido de sucessivos governos a resposta de que têm sido feitas intervenções, que estão a ser pensadas intervenções, mas o que acontece é que desde 2011 até à data que hoje estamos aqui a discutir este projeto, e pese embora terem havido algumas intervenções muito pontuais, não se resolveu efetivamente o problema destas pessoas. E, portanto, neste sentido, o Grupo Parlamentar do PCP apresenta um projeto de resolução que sintetiza em três pontos. Primeiro, que se proceda à identificação de todas as fontes poluidoras da rede hidrográfica do Rio Torto e da Ribeira de Panoias, que se promova as ações necessárias para efetivar as responsabilidades criminais ou contraordenacionais das entidades responsáveis pela prática de infrações legais em matéria ambiental na rede hidrográfica do Rio Torto e de Ribeira de Panoias, e sobretudo que se adote as medidas necessárias para proceder à despoluição da rede hidrográfica do Rio Torto e da Ribeira de Panoias e para salvaguardar a vida e a qualidade de vida das populações afetadas, e que está, como disse o próprio relatório da Unidade de Saúde Pública, está comprometida à qualidade de vida das populações que moram ali ao longo da Ribeira de Panoias e do Rio Torto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Se os deputados se querem inscrever, façam favor. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o Partido Comunista Português pela apresentação deste projeto de resolução, que versa sobre uma intervenção urgente no Rio Torto e em Ribeira de Panoias, para transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a preocupação veiculada pelo Partido Comunista Português, tiradamente naqueles que são os três pontos resolutivos e são também os três pontos fundamentais deste documento. Em primeiro lugar, a necessidade de proceder a uma identificação de todas as fontes poluidoras. De facto, é um primeiro passo, mas indispensável para o processo subsequente. Em segundo lugar, A promoção também da aplicação de sanções contra ordens nacionais sempre que haja motivo para esse efeito, e de facto trata-se aí nada mais, nada menos do que o cumprimento da legislação vigente sobre esta matéria. E, por último, para, na sequência destes dois passos anteriores, se proceder, de facto, à despoluição da rede hidrográfica do Rio Torto e da Ribeira de Panoias, sendo que, naturalmente, e é do conhecimento de todos, que muitas vezes as fontes poluidoras acabam por trazer consequências à qualidade dos recursos hídricos, que afetam direta e indiretamente a população e a biodiversidade de uma forma em geral, e portanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha este projeto de resolução do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sr. Deputado Jorge Costa, Bloco de Esquerda, faz favor.
Boa tarde a todos também, Sr. Presidente, muito obrigado. Para registar a posição de apoio do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao projeto de resolução apresentado pelo PCP, identificar as fontes poluentes, punir os responsáveis, verificar a qualidade da água e dar tranquilidade às populações a este nível, é essencial. É um combate que, infelizmente, não é apenas destes dois exemplos que hoje aqui são trazidos, e o Bloco vai continuar a intervir sobre este e outros assuntos, este e outros casos nesta ordem de problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, PSD, faz favor.
Sr. Presidente, à semelhança de outros projetos de resolução que temos aprovado, e aprovado até por unanimidade no Parlamento, também neste o PSD acompanhará as preocupações manifestadas pelo Partido Comunista quanto a este curso de água, ademais porque aquilo que aqui se propõe também não difere exatamente daquilo que fizemos relativamente a outros cursos e, portanto, as preocupações também são as nossas e, nesse sentido, iremos votar favoravelmente. Não hoje, naturalmente, mas em sede de plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguns seus deputados pretendem intervir? Não havendo mais intervenções, enviaremos o projeto de resolução para votação em plenário na próxima oportunidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então, retomamos então a ordem da ordem do dia. Passamos então ao ponto 2, informar que temos duas petições para admitir. A petição número 372/13, que vem já da 2ª Sessão Legislativa, que é a iniciativa de Helda Juliana da Costa Fernandes e solicita a implementação de políticas públicas de proteção de animais em Braga. E depois temos a petição 384/13 desta sessão legislativa, terceira, iniciativa da Ana Sofia Gonçalves Marieiro, que solicita a adoção de medidas com vista à construção de um canil municipal na cidade de Aveiro. De acordo com o quadro normal, previsto regimentalmente, a primeira petição cabe nomear o relator ao Partido Socialista e a segunda cabe ao PSD. Eu não sei se, tendo em conta que são duas petições que versam assuntos idênticos, que têm a ver com condições de vida e direitos dos animais, se os senhores deputados acham que haveria alguma conveniência de juntar as duas no mesmo relator, ou se pretendem que continue tal como está. Fica à vossa consideração. Posso repetir? Portanto, de acordo com a distribuição regimental normal, caberia a primeira ao PS e a segunda ao PSD. Ambas têm a ver com direitos dos animais. Não sei se há interesse em que agregar as duas e o mesmo relator fazer as duas. Se não... Sim? Não. O Sr. Deputado quer falar? Não.
Mais interessante.
Diferenciar, não é?
Sim, terão que ser sempre feitos dois relatórios, isso não há dúvida.
Mas pela mesma relatória.
É tudo diferenciado. Estão separados. Então pronto, então fica separado. Muito bem, fica separado. Portanto, então agradecia que logo possível o Partido Socialista indicasse o relator para a primeira, a 372, e o PSD para a segunda, a 384.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Faz favor, Sr.
Para lhe comunicar que já estamos em condições de transmitir que o relator será a senhora deputada Joana Lima, no que diz respeito à petição 372. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Desejo um bom trabalho desde já à senhora deputada Joana Lima. Depois, o Sr. Deputado...
Até ao final do dia.
Muito bem. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira indicará o relator até ao final do dia. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 3, iniciativas legislativas. Temos duas propostas do Governo, a 99/13, que aprova as grandes opções do plano para 2018, e a 100/13, do Governo também, que aprova o Orçamento de Estado para 2018. A Sra. Deputada Berta Cabral fez o relatório de ambas as iniciativas e, portanto, agradecia o favor que fizesse a apresentação. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos começar pela proposta 99, pelas GOPs, portanto pela sua ordem. O Governo apresenta à Assembleia da República a proposta de lei número 99/13, terceira desta legislatura, que aprova as grandes opções do plano para 2018. Apresentou nos termos da Constituição da República Portuguesa e também nos termos do regimento da Assembleia da República. A iniciativa deu entrada na Assembleia no dia 13 de outubro de 2017, é um pequeno lapso, mas que já está corrigido no original, e a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação compete emitir o parecer nas matérias que são da sua competência material. E, portanto, vamos nos cingir àquilo que tem a ver com ambiente, ordenamento do território, descentralização, poder local e habitação. De acordo com a Constituição da República e a proposta foi submetida para a apreciação também do Conselho Económico e Social, cujo parecer já está na nossa posse e, de alguma forma, é transcrito de forma resumida. Este diploma das grandes opções do plano assenta em 6 pilares, sendo eles a qualificação dos portugueses, a inovação na economia, a valorização do território, a modernização do Estado, a redução do endividamento da economia e o reforço da coesão da igualdade social. Para nós, releva a valorização do território, a modernização do Estado e o reforço da coesão e igualdade social. Assim, para nós, começando pela valorização do território, assenta na valorização do território, vamos começar pelo primeiro pilar, elege o território competitivo, território coeso e território sustentável. E, portanto, o Governo considera que o desenvolvimento sustentável do território português é fundamental para a melhoria das condições económicas e sociais do país, como é natural, e considera também como condição essencial a aplicação equitativa de políticas públicas e o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável que consideram essenciais para a utilização das potencialidades do território. No que diz respeito ao território competitivo, o documento refere que as cidades são espaços de excelência para a dinamização económica, social e cultural, sendo essencial a integração das políticas urbanas nas suas diferentes dimensões. É também essencial, nos termos deste documento, a provisão de serviços públicos sustentáveis, a proteção ambiental, a mobilidade mais inteligente, a inovação nas funções, infraestruturas urbanas, dinamização e diversificação da sua base económica. Considera também fundamental a revitalização para combater a degradação do património edificado e, portanto, dá grande prioridade à reabilitação do edificado. Para este efeito, o Governo pretende trazer aquilo que considera uma nova política de habitação, que está plasmada também nestes documentos de forma resumida. Eu talvez não fosse avançar muito nesta proposta, até porque ainda ontem tivemos a audição da Sra. Secretária de Habitação e, portanto, o documento reflete grande parte daquilo que ontem nos foi aqui apresentado. E, portanto, trata da habitação social, do arrendamento acessível, da reabilitação como regra e dos apoios à reabilitação. Ainda neste âmbito, o Governo propõe adotar medidas tendentes à redinamização do comércio local, à descarbonização e à eficiência energética. No que diz respeito ao território coeso, e segundo o mesmo documento, o pleno aproveitamento das oportunidades de Portugal só pode ser garantido, na ótica do Governo e deste documento, através da promoção da coesão territorial, mobilizando todos os recursos territoriais, com o objetivo de fixar a população. Para o Governo, o desenvolvimento dos territórios do interior é essencial para a coesão territorial e passa pelo Programa Nacional para a Coesão Territorial, que também é do nosso conhecimento e que aqui está relativamente desenvolvido. Tendo em vista a fixação da população no interior, o Governo promoverá a reabilitação e a instalação de novos equipamentos hidroagrícolas em todo o território nacional e concretizará o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar e dará prioridade à floresta com o plano de revitalização do Pinhal Interior. Tudo isto são propósitos das grandes opções do plano. A conectividade territorial será assegurada através da mobilidade ferroviária, segundo a proposta do Governo, e assim o Governo prosseguirá o desenvolvimento do Plano Ferrovia 2020. No que diz respeito ao território sustentável, o Governo pretende prosseguir o esforço para incentivar a adoção da mobilidade elétrica, enquanto tecnologia essencial para uma efetiva descarbonização da economia. Quer criar incentivos ao aumento do Parque Nacional de Veículos Elétricos para particulares e para a administração pública e pretende ainda desenvolver a rede de carregamento, a MOBIE, de carregamento de acesso público por todo o país. Para impulsionar o uso eficiente de recursos da economia, foi criado, de acordo com o Governo, o Plano Nacional de Ação para a Economia Circular, que terá, também de acordo com este documento, um maior impulso em 2018, com o financiamento de projetos de economia circular através do Fundo Ambiental. Para atingir os compromissos assumidos na COP22, em 2018, o Governo prevê desenvolver o roteiro para a neutralidade carbónica 2050 e assim avançar com projetos de descarbonização das cidades, descarbonização de processos industriais e pretende também ver aplicado o plano um plano de ação ao nível do PDR 2020 com medidas de melhoria da gestão de recursos naturais, da proteção do solo, da água, do ar, da biodiversidade e da paisagem, descarbonização e promoção da economia circular, dinamização da atividade económica e das economias locais e ainda a sustentabilidade e eficiência do ciclo urbano da água e dos recursos hídricos. Tudo isso tendo em conta vários planos, dos quais eu destaco o plano de gestão dos riscos das zonas de inundação, o plano de ação sobre a economia circular, o plano nacional da política do ordenamento do território e a estratégia nacional do ar 2020 e ainda a estratégia nacional da conservação da natureza e os programas de orla costeira. O segundo pilar, portanto estávamos no primeiro pilar que era a valorização do território, no segundo pilar da atuação do Governo, que é a modernização do Estado, o Governo pretende avançar com a descentralização, defendendo o princípio da subsidiariedade, através de propostas que estão em discussão, de forma a avançar com a transferência de competências para os níveis mais adequados da administração, designadamente municípios, comunidades intermunicipais e freguesias, admitindo a possibilidade das freguesias poderem vir a ter competências diferenciadas em função da sua natureza. Para o Governo, no âmbito da administração desconcentrada do Estado, ele entende, para o Governo, é importante promover a transferência de competências para órgãos de maior proximidade e isso deve ser acompanhado também na ótica do Governo, de uma maior legitimidade democrática para esses órgãos, e estamos a falar das CCDRs, ou seja, o Governo propõe-se democratizar o modelo de organização das CCDRs, estabelecendo a eleição do órgão executivo por um colégio eleitoral dos membros das câmaras e das assembleias municipais. O Governo pretende ainda alterar as regras de financiamento local, reforçando competências com base em critérios de valorização da coesão social e territorial. Em relação ao terceiro pilar, que tem a ver com o reforço da igualdade e da coesão social, o Governo pretende desenvolver a inclusão, a medidas no sentido de promover a inclusão das pessoas com deficiência, de assegurar as acessibilidades físicas e comunicacionais, reforçar as acessibilidades ao edificado público, valorizar o Instituto Nacional para a Reabilitação, para que promova a sensibilização e a fiscalização no domínio destas adaptações das instalações, dos edifícios e de outros equipamentos públicos. E no que respeita à promoção do acesso aos serviços públicos de primeira necessidade, nomeadamente a água e a energia, o Governo pretende que seja dada especial atenção aos agregados familiares economicamente mais vulneráveis e continuar aqui a aplicação da tarifa social. O parecer do Conselho Económico e Social, fizemos a transcrição aqui de algumas passagens do parecer, embora ele esteja disponível na íntegra para todos nós, e o que basicamente o Conselho refere é que mais uma vez não se vislumbra uma mais-valia das GOP em relação ao Plano Nacional de Reformas, mas também é verdade que não pode ser incompatível. Também adverte para o facto de dever ser dado especial cuidado às franjas da população de maior risco, é maior risco de exclusão e a segregação para e a sua segregação para as periferias urbanas. Refere ainda quanto às medidas de reabilitação que devem ser melhor explicitadas, a adequação destas regras no âmbito da revisão dos planos diretores municipais, assim como no âmbito da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional. O SES recomenda também que seja clarificada a forma de articulação entre os planos florestais e os planos diretores municipais. Em termos de conclusão, o parecer, entre outros, refere que, apesar das melhorias do documento face a 2017, na explicitação, ainda que limitada, dos principais pontos da estratégia de desenvolvimento para o país, continua a ser parco, em condições que permitam um balanço da execução das políticas, tal como propostas nas GOP 2016. O SES registra ainda a prioridade dada às políticas de habitação, e registra positivamente, bem como às demais políticas territoriais, que contribuem para a qualidade de vida e para a melhoria do ordenamento territorial. Considera, contudo, que na política de cidade não é dada a devida relevância aos fatores de atratividade orientados para a captação de novos residentes e para o seu importante papel ao nível do desenvolvimento e da coesão territoriais. Portanto, isto são citações do parecer do SES. Em relação à opinião da relatora, nesta fase, a relatora exime-se de manifestar a sua opinião. E em termos de conclusões, o Governo apresentou, temos que concluir, portanto, que o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 99/13/3, que aprova as grandes opções do plano para 2018. A presente proposta foi apresentada nos termos regimentais e constitucionais aplicáveis, cabendo à nossa Comissão emitir parecer. A discussão e a votação na generalidade desta proposta de lei está agendada para os dias 2 e 3 de novembro e, portanto, face ao exposto, proponho que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação considere que a proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, pelo que se emite o presente parecer nos termos do disposto no número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Administrativa para efeitos de elaboração do relatório final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Cabral. Os senhores deputados queiram intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado João Ferreira, faz favor.
João Torres, peço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, como é muitas vezes da praxe, cumprimentar a Sra. Deputada Berta Cabral pela apresentação deste parecer sobre as grandes opções do plano para 2018, para transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que o parecer cumpre todos os requisitos formais e, como tal, nesse sentido, louvar também a capacidade de síntese da Sra. Deputada e transmitir também que a discussão política será feita no momento oportuno, naturalmente, com a participação de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Se não houver mais nenhuma intervenção, agradeço muito o trabalho da Sra. Deputada Berta Cabral, saudá-la pelo seu trabalho de relatora e pedir-lhe o favor de apresentar agora o relatório sobre o orçamento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço as palavras preferidas e passo a apresentar a proposta de lei 100, o parecer sobre a proposta de lei 100 desta sessão legislativa, /13/3, que aprova o Orçamento de Estado para 2018, nos termos também regimentais e constitucionais aplicáveis. Esta iniciativa deu entrada na mesa também a 13 de outubro de 2017, também já foi corrigida esta a data, e a Comissão de Ambiente pronunciar-se-á, tal como em relação ao diploma anterior, sobre as matérias que são da competência desta Comissão. No que respeita, portanto, ao ambiente, e começando pelas competências da área ambiental, o Governo propõe-se dar continuidade à descarbonização progressiva da sociedade, tornar a economia circular e valorizar o território. Em relação a esta matéria, o Governo considera como eixos fundamentais para o Ministério do Ambiente no próximo ano a sustentabilidade ambiental, os serviços ambientais, a conservação da natureza e o ordenamento do território, os transportes e mobilidade urbana, a reabilitação urbana e a habitação. Para cada um deles é feito com algum desenvolvimento que eu procurarei sintetizar. Portanto, em relação à sustentabilidade ambiental, pretende desenvolver o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, como já referi no diploma anterior, no relatório que apresentei anteriormente, não vou estar agora, vou tentar não ser repetitiva, porque naturalmente as matérias cruzam-se porque são as mesmas. Em relação ao segundo eixo, serviços ambientais, o Governo prevê descentralização e articulação com as autarquias sobre a definição e implementação de um plano de medidas em torno da organização do setor de serviços urbanos da água e saneamento, implementar uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento e águas residuais. Quer também implementar o Plano Nacional da Água, quer implementar os planos de gestão das regiões hidrográficas, os planos de gestão de riscos de inundação, quer rever o plano estratégico para os resíduos urbanos e quer elaborar a Estratégia Nacional do Ruído e ainda aprovar o novo Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares 2017-2022. No terceiro eixo, conservação da natureza e ordenamento do território, o Governo pretende elaborar um novo programa de ação do Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território, quer conceber e desenvolver um Sistema Nacional de Informação Cadastral, que já está aprovado por esta Assembleia, como se recordam, quer aprovar todos os programas de orla costeira, continuar a execução do Plano de Ação do Litoral 21, pretende liquidar as sociedades polis, litoral, elaborar planos de gestão das zonas especiais de conservação, elaborar programas especiais do ordenamento das áreas protegidas. No quarto eixo, transportes e mobilidade urbana, pretende promover a regulação dos serviços de aluguer de curta duração de veículos, concretizar com um investimento de 516 autocarros limpos, prosseguir a estratégia de descarbonização da frota do Estado e investir na rede pública de carregamento de veículos elétricos. No quinto eixo, reabilitação urbana e habitação, pretende dinamizar a reabilitação urbana e promover o mercado de arrendamento com a implementação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Quer também criar um novo programa de arrendamento acessível, reforçar o apoio ao arrendamento jovem, rever o quadro legal e regulamentar da construção com vista à reabilitação energética e funcional dos edifícios. Segundo o Governo, e no próximo ano, em 2018, será dada continuidade às políticas seguidas e aos projetos promovidos pelo Fundo Ambiental, prevendo-se o seu alargamento a projetos de mobilidade elétrica, descarbonização das cidades, economia circular e educação ambiental. Segundo o relatório que acompanha o orçamento e em resumo, eu passo a citar, porque é importante, o Fundo Ambiental consolidará em 2018 a sua função enquanto instrumento financeiro da política do ambiente, promovendo o apoio a projetos nas áreas da mitigação, incluindo projetos da promoção de mobilidade elétrica, descarbonização das cidades e indústria, adaptação e cooperação em matérias de alterações climáticas, recursos hídricos, economia circular e resíduos, danos ambientais, conservação da natureza e biodiversidade e educação ambiental. No que respeita ao Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado, o Governo pretende que, à semelhança do que aconteceu em 2017, e com vista a dar execução ou previsto nestas grandes opções do plano, que este fundo participe no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado com um investimento global de 50 milhões de euros. Prevê-se também no artigo 44 desta proposta de lei o reforço de meios para a conservação da natureza e da biodiversidade. Em relação ao orçamento, concretamente, a despesa total consolidada do Ministério do Ambiente ascende a 2.142.000 euros, representando um crescimento de 75% em relação a 2017. Subdividindo isso no subsetor Estado, o crescimento é de 12,2% e, portanto, o grande crescimento dá-se nas entidades públicas reclassificadas e nos fundos e serviços autónomos. Na primeira, o crescimento é de 56,9% e nos segundos, nos fundos e serviços autónomos, o crescimento é de 70,6% e tem a ver com o aumento das despesas respeitando à reabilitação do parque habitacional e ações integradas de realojamento das comunidades desfavorecidas. Na despesa total consolidada e no que diz respeito à decomposição da despesa, segundo a sua natureza económica, verifica-se que a rúbrica que apresenta maior expressão são as despesas com passivos financeiros, no valor de 755,6 milhões de euros, que têm a ver com juros e outros encargos, com a aquisição de bens e serviços correntes e com ativos financeiros da ordem dos 180,6 milhões de euros. As despesas com pessoal ascendem a 153,9 milhões de euros. As medidas por programa, ou seja, a distribuição destas medidas no programa 16, salienta-se a medida relacionada com transportes e comunicações, praticamente e quase exclusivamente transportes ferroviários, com 799,9 milhões de euros, o que representa 62,2% do programa. Portanto, tem um peso muito significativo no programa ambiente. Na administração local, o Governo pretende prosseguir a estratégia de descentralização, cumprindo aquilo que é o seu programa, concretizando os diplomas que neste momento estão a ser analisados e consensualizados, com vista a consubstanciar a transferência de competências para os municípios. O Governo pretende também, como já referi nas GOP, como referi nas grandes opções do plano, imprimir uma maior legitimidade democrática às CCDRs através da eleição direta do seu órgão executivo. Ainda neste âmbito e em estreita colaboração com as autarquias, o Governo prevê promover a integração de serviços desconcentrados do Estado nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Segundo o Governo, este pretende apostar no trabalho da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, de forma a que haja uma maior atenção a esses territórios, valorizar a sua condição geográfica e, de forma particular, aqueles que são fronteiriços, valorizar a sua relação transfronteiriça. No que diz respeito às receitas e despesas da administração local, os serviços verificam-se um ligeiro decréscimo da despesa total consolidada. No que diz respeito aos fundos e serviços autónomos, 0,3, comparativamente a 2017, e tem a ver, de acordo com a justificação do documento, com a progressiva redução dos apoios do fundo de Apoio Municipal, do FAM. Também segundo o relatório, que acompanha o orçamento. A administração local apresenta um excedente orçamental de 644 milhões de euros, que é ligeiramente inferior ao apresentado em 2016, mas também considera que deve ter alguma relação com o mencionado anteriormente. Em 2018, o orçamento prevê um saldo de 997 milhões de euros, ou seja, prevê que haja, de facto, um superávit maior, porque também há um maior crescimento dos impostos municipais, trazendo, portanto, um maior nível de receita para uma despesa que cresce apenas ligeiramente. No que diz respeito ao cumprimento da Lei das Finanças Locais, o relatório destaca que os pagamentos em atraso foram reduzidos. Há, de facto, uma redução do prazo médio de pagamentos dos municípios para 40 dias no apuramento relativo a dezembro de 2016 e, portanto, pretende continuar nesta senda. Em matéria de endividamento, a redução da dívida total dos municípios foi de cerca de 486,4 milhões de euros entre 1 de janeiro e 30 de setembro do ano em curso. Portanto, espera-se que se continue este processo de redução, que, aliás, vem na linha de todas as medidas tomadas exatamente para controlar as despesas do poder local. O Orçamento de Estado mantém a fixação da autorização de despesas do Fundo de Emergência em 2 milhões de euros. No que diz respeito ao pessoal, mantém-se o controle de recrutamento apenas para os municípios em situação de saneamento de ruptura. As transferências para as autarquias locais para o Serviço Nacional de Saúde mantêm a mesma redação do orçamento do ano anterior, do ano passado, ou seja, adota o método da capitação. Também aqui em relação à opinião da relatora, a signatária exime-se nesta sede manifestar a sua opinião. E sobre as conclusões, mais uma vez, tal como no documento anterior, no parecer anterior, o Governo apresentou à Assembleia esta proposta de lei em tempo oportuno, apresentou-a nos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia da República. A discussão está agendada, agendada para o dia 2 e 3 de novembro e, portanto, face a tudo o exposto, consideramos que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário nos termos da lei. Anexa-se a informação escrita logo remetida pelo Secretário dos Assuntos Parlamentares, mas eu julgo que ainda não está disponível, mas isso os serviços da Comissão poderão dizer se já receberam ou não. Muito obrigada.
Muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada Berta Cabral, por ter aceitado este encargo de fazer dois relatórios em tão pouco tempo e de os apresentar aqui na Comissão. Se os deputados queiram pronunciar-se sobre os relatórios, Sr. Deputado João Torres, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito da minha intervenção anterior, portanto, vou ser mais sintético do que há pouco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor.
Pela minha parte, para agradecer também à Sra. Deputada pelos dois relatórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Mas, Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também para agradecer o enorme relatório, os enormes relatórios que a deputada Berta Cabral teve de fazer e de acompanhar.
Obrigado, Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira. Não havendo mais intervenções, Sra. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só peço a palavra para agradecer as considerações dos colegas deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada. Passamos então à votação dos dois relatórios em conjunto. Senhores deputados que votam contra os relatórios, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, foram aprovados ambos por unanimidade. Muito obrigado mais uma vez. Deputados, passamos agora à proposta 98/13 do Governo, que altera o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações existentes não tituladas. portanto, esta proposta de lei 10 para a especialidade na Comissão foi aprovada por unanimidade em plenário. Portanto, o que eu proponho é que se defina um prazo para a entrega de propostas de alteração. Normalmente nós damos 10 dias, portanto, apesar de que agora coincide com o Orçamento de Estado e, portanto, o melhor é ficar até ao final da discussão do Orçamento de Estado e depois a seguir, então, faremos a discussão na especialidade com base nas propostas que, entretanto, surgirem. Portanto, excepcionalmente, e tendo em conta o período de orçamento, proponho que o período para apresentação de propostas seja até dia 27 de novembro. 27 de novembro. E, portanto, discutiremos estas questões na reunião da Comissão. Claro. Discutiremos esta proposta na primeira reunião de Comissão a seguir ao Orçamento de Estado. Até ao dia da votação de Estado. De modo a que depois tenhamos tempo para organizar. É a especialidade. Não. 27 de novembro. 27 de novembro, sim, Sr. Deputado. Se não houver nenhuma objeção, então consolidamos essa data para a apresentação de propostas. Finalmente, passamos ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. O requerimento propõe que seja ouvido o Sr. Ministro do Ambiente a propósito da realização da COP23 nos próximos dias 6 a 17 de novembro. Portanto, o Bloco de Esquerda considera que estas cimeiras são fulcrais para a política global de combate às alterações climáticas e que, antes da realização da cimeira, o Sr. Ministro, portanto o Governo, deveria ser ouvido em sede parlamentar. Aliás, irá estar presente na COP uma delegação da Assembleia da República. Portanto, nesse sentido, pedia à Sra. Deputada Maria Manuel Rola que fizesse o favor de apresentar o requerimento.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigada, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento está mais ou menos explicado por si, pelas palavras do Sr. Presidente. Tem a ver com a conferência, a COP23, que se realiza no próximo mês de novembro e da qual nós deveríamos ter aqui na Comissão de Ambiente aquilo que será a posição, o conhecimento daquilo que será a posição e poder interpelar o Ministro sobre a posição que Portugal defenderá nesta cimeira. Nesse sentido, parece-nos urgente, não tendo havido essa iniciativa antes, que o Sr. Ministro pudesse vir a esta Comissão dar conta daquilo que serão os documentos a apresentar e as posições a apresentar em Bona, em novembro, sobre aquilo que são as alterações climáticas, tendo em conta também que temos estado a sofrer bastante com aquilo que são a seca severa que o país está a viver e os fenómenos extremos de alterações climatéricas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rolo. Queria dizer que, pessoalmente, acho o requerimento pertinente. Temos uma limitação, é que vamos entrar em período de orçamento e, portanto, as audições ficam condicionadas. Portanto, independentemente da discussão que formos fazer agora, queria só sinalizar que, caso o requerimento venha a ser aprovado, fica dependente da autorização do PAR para que se realize antes da COP23, e, portanto, será imediatamente solicitada essa autorização ao PAR, e haverá talvez aqui uma data que seria uma oportunidade, que era o dia 8 de novembro, logo a seguir à audição que nós temos no âmbito do Orçamento de Estado, talvez seja a oportunidade para a realização da audição. De qualquer modo, se os deputados queiram pronunciar, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Sr. Presidente, muito boa tarde a todas, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, eu temo que efetivamente o requerimento possa estar prejudicado pelo efeito e, nesse caso, sugeria que, a exemplo do que já aconteceu em momento anterior, que o grupo que se desloca em representação da Comissão a Bona pudesse reunir-lo com o Sr. Ministro, se coincidissem na presença no momento, no local, porque isso seria bastante interessante. Portanto, assim como se estabelecem contactos com organizações não governamentais na área do ambiente e tudo mais, que pudesse, caso não houvesse disponibilidade, pelas razões que a gente conhece, que pudesse haver lá um contacto que permitisse efetivamente alguma coordenação de posições.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Sra. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por dizer que não temos nada a opor à aprovação do requerimento, para que não restam dúvidas sobre isso. Agora, de facto, vejo que é pouco provável conseguirmos materializar esta audição em tempo oportuno. Independentemente de ele ser aprovado, independentemente de se fazer essas diligências de pedir ao par e de se conseguir, porque até poderá ser, acho que não se devia, contudo, deixar de pedir, pelo menos por escrito, as posições do Governo português e toda a documentação que possa ter e que nos possa ser útil para a nossa participação em Bona e que o remeta para toda a Comissão. Em relação à sugestão da deputada Maria de Luz Rosinha, eu concordo, mas é óbvio que vão ser só aqueles que vão a Bona. E naturalmente que todos os que estão na Comissão têm interesse em conhecer qual é a posição, o que é que defendemos, o que é que sugerimos, o que é que vamos exigir ou, eventualmente, outras questões que o Ministério do Ambiente considere importante levar a esta conferência. Portanto, eu sugeria exatamente que, independentemente de se conseguir ou não uma audição presencial, nos fossem remetidos o máximo de documentação possível para nos habilitar a todos a conhecer o que é que se vai passar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Será feita essa diligência, será solicitada ao Ministro do Ambiente toda a documentação possível sobre essa matéria, que naturalmente será distribuída a toda a Comissão. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Sr. Presidente, para acompanhar também aquilo que disse a Sra. Deputada Berta Cabral, mas também a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, ou seja, não há nenhuma posição de princípio contra este requerimento, tanto mais que há uma consciencialização coletiva crescente em relação à importância das alterações climáticas, mesmo que assim não fosse, as alterações climáticas per si justificam que se promova também essa consciência, e esta é uma das formas justamente de o fazer, mas dadas as dificuldades de calendário, caso elas não sejam transponíveis, penso que quer as propostas da Sra. Deputada Berta Cabral, quer aquelas que naturalmente a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, em nome do Partido Socialista, também aqui partilhou, devem ser evidentemente consideradas.
Obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com certeza que também, tal como os outros grupos parlamentares, não temos rigorosamente nada contra este requerimento de audição do Sr. Ministro do Ambiente, pelo contrário. Também compreendemos que o momento não será talvez o momento mais fácil para se conseguir juntar um espaço onde os deputados todos possam estar, pelo que quer a sugestão da deputada Rosinha de nos reunirmos lá, quer a deputada Berta Cabral para haver uma maior abrangência de toda a Comissão ficar conhecedora daquelas que são as posições do Governo, que seria uma solução caso não haja mesmo hipótese de se ouvir. Também entendo que é o momento, mas de qualquer forma nada contra este
ok, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Se não houver mais nenhuma questão, passaríamos então à votação, tendo como pressuposto estas questões que foram levantadas pelos vários grupos parlamentares. Portanto, a obtenção de mais informação, procura, no caso de ser aprovado o requerimento, de que se realize antes da COP, e também o contacto in loco, portanto, quando estivermos na COP com o Sr. Ministro, normalmente isso costuma acontecer, haver uma reunião entre o Governo e a Assembleia da República. Então, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Portanto, a Comissão irá diligenciar junto do Governo a possibilidade de realização desta audição, começando pela pedida de autorização ao par. Bem, passamos então agora aos outros assuntos. Queria pedir a vossa atenção, temos aqui alguns aspectos relativos aos outros assuntos que é bom resolvermos hoje. Primeira questão relativa à autorização, à deslocação aos territórios afetados pelos incêndios. Portanto, como já foi referido, esta deslocação foi autorizada excepcionalmente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto ela será realizada. terá como dias principais para a sua realização dia 4 e 5 de novembro, portanto que é o fim de semana, para não colidir com as audições, com o processo de debate em especialidade. No entanto, como foi inclusive sugerido por alguns deputados na última reunião, vamos antecipar e prolongar algumas horas este fim de semana para tornar possível as visitas que foram aprovadas. Portanto, que eu recordo, foi uma visita à região de Monção, outra à região da Serra da Estrela, a Oliveira de Hospital e Leiria. E, portanto, como as distâncias são bastante grandes, e no sentido de não criarmos situações de sobreposição de horários, a nossa proposta é que na sexta-feira, depois do plenário, portanto, a delegação da Comissão se desloque de avião para o Porto, portanto, às 19h30, o voo é às 19h30, portanto, temos que estar a cerca das 19 horas. E, portanto, pernoitamos no Porto, de modo a estarmos de manhã cedo em Monção, portanto, sairíamos do Porto às 8 da manhã, para estarmos cerca das 10 horas em Monção, e, portanto, iniciarmos aí a visita. Depois, isto no sábado. No próprio sábado, depois do almoço, seguiríamos para Serra da Estrela, Gouveia, e dedicaríamos a tarde à visita à zona da Serra da Estrela. Ficaríamos a pernoitar, possivelmente mesmo na Serra da Estrela, talvez em Gouveia, no Inatel, e depois no dia seguinte prosseguiríamos a visita para Oliveira do Hospital, reunião com autarcas, várias, portanto, procurar visitar várias áreas ardidas. Nesse dia pernoitaríamos em Coimbra, de modo a que no dia seguinte de manhã, segunda-feira, dia 6, pudéssemos estar em Leiria, de modo a, por volta da hora do almoço, logo a seguir ao almoço, podermos estar em Lisboa e estarmos já nas audições que estão previstas para esse dia. Portanto, era esta a proposta, a proposta que nós temos para a visita. Isto não foi distribuído ainda? Já foi. Ok. Como? Não. Sim. Temos que fazer. Nós temos uma pequena delegação, portanto, ter-se-á de procurar que os seus deputados que queiram ir a esta audição ou vêm mais cedo, portanto, não vêm à parte de Leiria, ou então encontram outros senhores deputados que substituam, não é? Isto de modo a não inviabilizar a ida à Leiria, que acho que era importante irmos lá, é uma mata nacional, tinha toda a importância irmos à Leiria. Sim, da parte da tarde, se houver alguns senhores deputados que queiram estar. Portanto, esta é a proposta. Senhores deputados, é que nós estamos a caminho, já estamos no outono, apesar do tempo não parecer, anoitece mais cedo, e visitar um pinhal ardido, todo negro, de noite, deve ser um bocado, talvez não seja muito conveniente. Diga? É no domingo, não é? Muda no domingo, salvo erro. Pois. Quer dizer que lá para as 5h30 já é de noite. É. Seu deputado António Topa, lá para as 5h30 já é de noite. Se chover é tudo. O problema é que as distâncias são grandes também, portanto a gente demora para aí umas 3 horas a passar de um lado para o outro. Srs. Deputados, eu acho que devíamos tentar fazer este... Devíamos tentar fazer este esforço e Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Eu compreendo...
Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor.
Eu compreendo naturalmente o porquê e aliás as razões apresentou-as há bocadinho a deputada Maria da Luz Rosinha, porque efetivamente há aqui assim grandes distâncias a percorrer e também a gente viu, quem esteve nos Açores viu o estado de cansaço que chegou e viu a dificuldade até em trabalhar melhor as coisas e ver outras coisas que gostaria de ver com mais cuidado. A gente chega ali e dá assim um à volta do azul, ali olha por cima e está a sair das coisas. E efetivamente é importante que a gente esteja presente, perceba, porque é muito mais do que mil discursos e do que mil relatórios, é a gente estar ali a ver no local. Concordo com isso. Em todo o caso, e como já tinha dito no dia 4, tenho uma impossibilidade, não posso estar. No dia 5 é o dia em que eu poderei estar, mas também às 9h30 em Gouveia, já me está a parecer assim um bocadinho difícil, de casa, às 6 da manhã. Mas pronto, eu vou tentar pelo menos o dia 6, o dia 5 e eventualmente o 6. No dia 6, se eu não puder estar presente, estará o outro deputado cá de baixo. De qualquer forma, eu vou tentar, mas depois falarei com os serviços, efetivamente, se calhar até nem precisarei de hotel em nenhum dia. Mas eu, quando tiver certezas, avisarei atempadamente, Sr. Rua, exatamente do que vou precisar. Está bem? Pode ser?
Muito bem.
De resto, tem que ser, mesmo assim, de outra forma, não é possível.
São
distâncias muito grandes.
Srs. Deputados, então, ficávamos com este programa indicativo. Entretanto, a doutora Isabel vai tentar falar com as entidades locais para vermos também melhor quais são os sítios a visitar e portanto o que agradecíamos era que os seus deputados com a maior urgência possível, de modo a tratarmos da logística, nos indicassem as pessoas que fazem parte da delegação de cada um dos partidos, de modo a podermos começar a marcar voos e coisa, sobretudo os voos e não só, os hotéis e por aí fora. Srs. Deputados, portanto, o que eu solicitava-vos isso, que se possível até amanhã nos indicassem os nomes de cada um dos grupos parlamentares. Sim, o Partido Socialista já indicou, que é o Sr. Deputado Jamel Carpinteira e o Sr. Deputado Santinho Pacheco, e depois ia à mesa. Depois falta do PSD, do Bloco, do CDS, do PCP, PEV e PAN. Sim, do PCP será Ana Virgínia Pereira, com a possibilidade de ser substituída no dia 6. Sim. Muito bem. Sim, senhor. Sr. Deputado, faz favor.
Só, Sr. Presidente, para confirmar que, como foi discutido ontem, os deputados dos círculos eleitorais respectivos serão também convocados e informados de toda a visita.
Exatamente.
Para se poderem associar. Ok, então.
Exatamente, perfeitamente confirmado. Portanto, como é normal, é evidente que em termos de logística, de despesas, etc., não entrarão no nosso orçamento, mas serão convidados a participar. Srs. Deputados, então passamos ao segundo ponto dos outros assuntos. Nós temos um convite, mas não tem a ver com esta questão das visitas. Pode ser, mas... Ah, ok. Então, eu já lhe dou a palavra. Já lhe dou a palavra. Há um convite do Sr. Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil para a cerimónia de lançamento do LIS Water, Lisbon International Center for Water, a realizar no próximo dia 31 de outubro, pelas 15 horas, no auditório do LNEC. Eu não poderei estar presente, portanto, de qualquer modo, o Sr. Deputado Manuel Freixo também não, o Sr. Deputado Maria da Luz também não pode, e, portanto, pedia que... Pois... Muito bem, mas
é um convite.
Não é uma iniciativa formal da Comissão, é um convite que nos é feito. Eu estou a dizer, se houvesse senhores deputados que estejam disponíveis, seria interessante que pudessem participar. Não. Portanto, eu repito, é apenas um convite do Sr. Presidente do LNEC para podermos assistir à cerimónia de lançamento do Lisbon International Center for Water, no dia 31 de outubro, pelas 15 horas, no auditório do LNEC. Fica o convite feito. Eu não sei se é necessário confirmar presenças. Não. Agradecia que os seus deputados que puderem eventualmente ir, que informem a doutora Isabel para que possamos confirmar a presença. Ok. Pré-finalmente. Audições do Orçamento de Estado. Confirmar aqui algumas coisas. Portanto, ainda não está confirmado, será confirmado até sexta-feira, mas há a grande probabilidade de termos a audição com a ANAFRE no dia 8 de novembro, às 8h30 da manhã. 8 de novembro, às 8h30. Se não acontecer, será no dia 16 de novembro, mas, portanto, até sexta-feira teremos essa confirmação, mas era bom se os seus deputados pudessem pré-agendar nas vossas agendas, seria bom. Depois temos a audição do Sr. Ministro do Ambiente, no dia 8 de novembro, às 10 da manhã. Portanto, se houver audição com a ANAFRE, será imediatamente a seguir. Ministro do Ambiente. Depois teremos a audição com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no dia 16 de novembro, às 11h30. E nesse mesmo dia... 11h30. Nesse mesmo dia, à tarde, será a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna, 16 de novembro, no mesmo dia, às 15 horas. E, portanto, aquela preocupação que foi manifestada na última reunião de haver apenas uma reunião com a Administração Interna, portanto, e sobrepor-se um conjunto de matérias que nos retirava espaço em matérias que para nós são essenciais, como é o caso da descentralização, poder local, etc. Isso ficou resolvido, portanto, esta audição será... Acho que só para nós. Para nós e para a COFMA também. Portanto, a COFMA estará em todas, não é? Claro. E, portanto, dia 16 de novembro, às 15 horas. Exatamente. Finalmente. Finalmente, informar... Que o requerimento do PEV, há um requerimento do PEV para que o Sr. Ministro do Ambiente venha à Comissão para prestar esclarecimentos sobre a questão da seca que vivemos no país, seca severa. Essa audição está confirmada para 29 de novembro às 11 da manhã. 29 de novembro às 11 da manhã. Faz favor, Sr. Deputado.
Se me permitir aproveitar agora esta marcação, porque isso vem de encontrar aquilo que era a nossa preocupação. Nós temos aprovado um conjunto de requerimentos para um conjunto de audições que vão desde Gondomar, a questões da ERSAR, a questões de relatórios de atividade, da ERSAR, relatórios sobre o estado do ambiente, poluição do ar, poluição marítima. Isto aqui é alguns que eu tenho de memória e são tantos que, se fosse possível aos serviços enviar aos seus deputados, aos seus coordenadores, ou então, se eu já estou a pedir em nome do PSD, uma relação de facto daquilo que está pendente, também podemos ter alguma projeção daquilo que nos espera a partir de novembro. Eu sei que tem havido um esforço da parte da mesa no sentido de fazer os agendamentos que aparentemente são mais urgentes, ou até porque os grupos parlamentares o pressionam mais, e nós não temos nos oposto a nenhuma desses agendamentos, mas se fosse possível fornecer de facto uma relação atualizada para termos uma percepção do que é aquilo que nos espera a partir do dia 1 de dezembro. Muito obrigado.
Acho que é uma questão pertinente. Nós amanhã temos reunião, reunião de mesa, e procederemos a esse quadro e distribuiremos aos senhores deputados. Muito obrigado pela sugestão. Finalmente, dizer que o requerimento que a mesa fez sobre a questão dos solos da base das Lajes está solicitado para o Ministro dos Negócios Estrangeiros para que se realize no dia 28 de novembro, às 14 horas, mas não está confirmado. Portanto, não há confirmação sobre este agendamento.
Precisamos de responder ao gabinete se há concordância com estas datas.
Estas?
Sim.
Srs. Deputados, agora queria pedir a vossa atenção. Aquela solicitação do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem todo o sentido, porque de facto são montes de audições e temos aqui já as regimentais também e a especialidade. Agora, nós temos uma solicitação do gabinete do CEAP para que confirmemos rapidamente, dentro do possível, as datas das audições regimentais. Porque esta questão está a ser vista também nas outras comissões e, portanto, os ministros precisam de coordenar estas agendas também todas entre eles, não é? E, portanto, nós temos já aqui as propostas. Nós já tínhamos falado nisto em reunião anterior, acho que não foi na anterior, foi na outra. E, portanto, eu ia só confirmar isto. Portanto, em primeiro lugar, esta mudança do ministro adjunto para ministro da Administração Interna, não é? Só mudamos o nome. O nome do Ministério, porque o ministro é o mesmo. E, portanto, teríamos três audições regimentais com o Ministro da Administração Interna, que seriam a 23 de janeiro, 17 de abril e 19 de junho. Portanto, tem espaçamento suficiente entre elas, janeiro, abril e junho, respectivamente 23, 17 e 19. Em relação às audições regimentais para o Ministro do Ambiente, seriam a 21 de fevereiro, 24 de abril e 27 de junho. Portanto, 21 de fevereiro, 24 de abril e 27 de junho. As primeiras, com o Ministro da Administração Interna, seriam todas à terça-feira, portanto, coincidia com a reunião de comissão às 14 horas. A segunda, o Ministro do Ambiente, seriam todas às quartas-feiras de manhã. Há menos 24 de abril, que é uma terça-feira também, não é? Exatamente. Portanto, o que eu solicitava era a vossa aprovação, pré-aprovação para estas datas, de modo a podermos comunicar ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu não, por acaso era para complicar agora a minha intervenção. Nós tínhamos mais ou menos consensualizado a nossa comissão que ao fim de 2 anos... se impunha uma audição ao Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas a propósito dos fundos comunitários. De facto, esta é uma matéria que diz respeito a nós. Nós nunca exigimos nunca impusemos uma audição regimental para esse efeito, mas de facto essa audição nem foi feita de uma forma nem de outra. E eu queria aproveitar também a circunstância para alertar para esse facto. Quanto às audições, em princípio, enfim, com esta distância também, Sr. Presidente, será difícil ou nos opormos a esta distância, mas compreendemos que tem que ser com esta distância e, portanto, nada a opor quanto às demais que foram propostas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me que pertinente também, acho que podemos diligenciar junto do CEAP para que se procure encontrar, agendar uma audição com o Sr. Ministro das Infraestruturas. E logo que tenhamos resposta, informaremos a Comissão. Srs. Deputados, então podemos considerar estas datas? Sendo assim, vamos confirmar junto do CEAP. Srs. Deputados, não temos mais nenhuma questão. Não sei se querem colocar alguma situação que não esteja na ordem de trabalhos, outros assuntos, não havendo. Dou a reunião por terminada. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.